Senhores e senhoras senadores e senadoras aqui presentes, eu queria, antes de iniciar o meu pronunciamento, apresentar aqui, da mesma forma que apresentou o senador Paulo Paim, um voto de pesar aos familiares do nosso companheiro Eduardo Valverde, ex-deputado federal, falecido na última sexta-feira, dia 11, e que tem de todos nós aqui, a sua família, a solidariedade, a manifestação do nosso companheirismo. Ele que era presidente do nosso partido no estado de Rondônia, filiado ao PT desde 85, alguém que desempenhou a sua militância no movimento sindical, posteriormente no movimento partidário, foi deputado federal e aqui se destacou como um dos parlamentares mais influentes da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Sem dúvida, a morte de Eduardo Valverde é uma grande perda para o Brasil, e mais especificamente para os rondonienses. Eu quero me associar aqui aos que expressaram suas condolências à família e a sua solidariedade a seus familiares. Mas, senhor presidente, por uma felicidade do destino, Vossa Excelência é também pernambucano. E hoje eu venho ocupar essa tribuna, tendo sido de forma muito feliz antecedido aqui por uma sessão do Senado Federal que comemorou a batalha de Genipapo, no Piauí, que homenageou o estado do Piauí e aqueles que lutaram pela independência do Piauí e do Brasil. E eu venho hoje para falar de um outro grande acontecimento importante para o Brasil, que se deu antes da independência e que fazia parte da luta pela independência do nosso próprio país. Eu me refiro à Revolução Pernambucana de 1817, que se comemorou no dia 6 de março, mesmo período do aniversário das cidades irmãs de Olinda e Recife, e que, nesse ano, comemorou os seus 194 anos de ocorrência. E é, sem dúvida, uma das manifestações libertárias mais importantes do nosso país, em que pese ser de pouco conhecimento da nossa população, como de sorte outros tantos fatos históricos importantes do nosso país. Foi uma das maiores lutas libertárias que o Brasil já viveu, e tinha como base as ideias iluministas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, inspiração em movimentos revolucionários, como dos Estados Unidos com a Constituição americana. A Revolução Pernambucana de 17 não era somente uma luta pela independência do país, mas também a luta pela implantação da República no Brasil. Essa revolução, ela se estendeu por outros estados nordestinos, como a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará e a Bahia. E durante 74 dias, Pernambuco viveu esta revolução, que, como eu disse, tinha princípios republicanos extremamente avançados para aquela época em nosso país. Entre as ideias imprimidas pelos revolucionários no Brasil, estavam a liberdade de culto, ainda que o catolicismo tivesse sido mantido como religião oficial do novo governo. A liberdade de imprensa, uma grande novidade para o Brasil naquela época. A implantação das liberdades individuais e a construção do nacionalismo em contraponto com a visão imperialista da coroa. Ideias que continuaram a influenciar os brasileiros mesmo depois do fim da Revolução. Não foi por acaso que um dos primeiros atos do governo revolucionário foi decretar a igualdade nos tratamentos. Abolimos o vosmecê e o senhor, destinados às pessoas de alta classe social do vocabulário pernambucano. E durante a Revolução, todos passaram a ser chamados apenas de patriotas. Vale lembrar como viviam os pernambucanos e brasileiros naquela época. Havia uma grande carga de tributos imposta pela família real, o que prejudicava a atividade comercial, especialmente dos brasileiros, que eram tratados de forma diferenciada dos portugueses. A monarquia também restringia a liberdade política e individual. E no Nordeste, a situação era ainda pior, porque naquela época a nossa região enfrentava os efeitos de uma recessão e da seca que diminuíram a produção dos setores de abastecimento e de agroexportação. É preciso aqui falar de alguns nomes que lideraram a revolução na época. O padre Roma, que reuniu boa parte da comunidade eclesiástica do Estado na defesa da República, mas que não era mais padre, e que foi morto na Bahia diante do seu próprio filho, que foi levado a Salvador para assistir o sacrifício de seu pai. E o seu filho não era nada mais nem nada menos do que o grande general Abreu e Lima, que viria a se tornar, ao lado de Simão Bolívar, um dos grandes libertadores da América Latina. Ao lado do padre Roma, o capitão José de Barros Lima, o conhecido Leão Coroado, que encabeçou o movimento entre os militares, e é importante destacar aqui também o papel da maçonaria, na época um importante reduto de intelectuais. Para conter os rebeldes, a coroa, movida por questões muito menos idealistas, iniciou um grande derramamento de sangue. Mais do que recuperar Pernambuco do domínio dos revolucionários, o império queria aterrorizar, mostrar o seu poder. Para isso, foram efetuadas milhares de prisões, sequestros de bens, açoitamentos públicos e condenações ao exílio e à morte, muitas delas seguidas de esquartejamento. Como se não bastasse, Pernambuco perdeu com a guerra parte do seu antigo território, que deu origem ao belo estado de Alagoas, e se iniciava ali também um período durante o qual Pernambuco, exatamente por esse espírito libertário, viria a perder parte substancial do seu território, culminando em 1825, após a Confederação do Equador de 1824, quando perdemos toda a região do São Francisco para a Bahia e para o estado de Minas Gerais. Entre os mártires da Revolução, nomes como o do padre João Ribeiro Pessoa, o padre Antônio Pereira, o capitão Domingos Teotônio, o magistrado José Luiz de Mendonça e o comerciante Domingos José Martins. Apesar da dura repressão, os ideais de igualdade e liberdade já estavam plantados no solo pernambucano e espalhados em todo o Brasil. A revolta influenciou outros movimentos, como a também pernambucana Confederação do Equador, de 1824, 7 anos depois da Revolução Pernambucana, liderada pelo grande herói nacional Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, o Frei Caneca, e que ajudou a ampliar a consciência patriótica e libertária do povo brasileiro. Por isso, precisamos lembrar do 6 de março de 1817, dia do início da Revolução Pernambucana e da data magna de Pernambuco. E certamente esse espírito libertador dos pernambucanos se fez presente ao longo do próprio século XIX, do século XX, em torno de pessoas da maior importância para a nossa história, de um Joaquim Nabuco, de um Miguel Arraes, de um Gregório Bezerra, de tantos e tantos outros que deram a sua contribuição para que nós tivéssemos no nosso país hoje uma marca importante da luta popular e, ao mesmo tempo, a conquista da democracia. Por isso, queria terminar aqui as minhas palavras citando um trecho da canção pernambucana de Frei Caneca, que, embora não tendo um papel tão importante quanto teve na Confederação do Equador, teve também desempenho importante na Revolução de 1917 e que, como eu disse, liderou a Confederação do Equador. Frei Caneca dizia na sua canção pernambucana: cidadãos pernambucanos, sigamos de Marte a Lida. É triste acabar no ócio, morrer pela pátria é vida. Quando a voz da pátria chama, tudo deve obedecer. Por ela a morte é suave, por ela cumpre a morrer. O patriota não morre, vive além da eternidade. Sua glória, seu renome são troféus da humanidade. Por isso, senhor presidente, quero não apenas fazer esse registro desse importante momento da história do nosso país, mas registrar aqui, com toda aquela modéstia que caracteriza o pernambucano, o nosso orgulho de termos escrito essa importante página da história do nosso país. Muito obrigado.